Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi para os lados de Cesareia de Filipe e perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Então Simão Pedro tomou a palavra e disse: tu és o Messias, Filho de Deus vivo. Jesus respondeu-lhe: feliz de ti, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne e o sangue que te revelaram, mas sim meu Pai que está nos céus. Também eu te digo: tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação.
Pois, como de costume, queremos começar por cumprimentar os nossos ouvintes que nos acompanham nestas reflexões à volta do Evangelho do domingo. E este domingo é um domingo particular, podemos dizer, né? Queremos celebrar e homenagear, por assim dizer, as duas colunas da Igreja, os apóstolos São Pedro e São Paulo. Talvez uma pequenina história, né? Porque esta solenidade assim, de São Pedro e São Paulo vem de muito longe na Igreja, né? Porque apareceu desde o primeiro tempo as primeiras comunidades cristãs que realmente estes dois apóstolos eram mesmo as colunas da Igreja. São Pedro, como recordarão os nossos ouvintes, tinha nascido na Galileia, tinha sido escolhido por Jesus para ser um dos seus apóstolos e a sua vida levou até aqui a Roma, onde foi martirizado durante as perseguições de Nero. E São Paulo tinha uma história, digamos assim, paralela, nesse sentido que, pronto, ele tinha nascido em Tarso, na Cilícia, de uma família judaica, mas muito praticante mesmo, de tal maneira que para ele a comunidade cristã era preciso exterminá-la, né? Tanto ele tinha combatido muito os primeiros cristãos, até que depois se converteu e se tornou um grande apóstolo e pregou a fé em muitas partes, na Ásia Menor, sobretudo. De perseguidor, se tornou um grandíssimo apóstolo, como ele diz no seu testamento, até chegar a dizer que para mim a vida é Cristo. Portanto, essa grande festa que a Igreja nos convida a celebrar neste fim de semana, neste domingo, dos apóstolos São Pedro e São Paulo. E voltando ao nosso Evangelho, que apresenta o grande testemunho de Pedro, a grande profissão de fé, Jesus e os apóstolos encontram-se na cidade de Cesareia de Filipe, que era lá para o norte, naquilo que talvez nos nossos dias se poderia chamar a costa libanesa, lá nas fontes do Rio Jordão, um sítio muito bonito que o rei Herodes, digamos assim, Filipe II, tinha construído uma cidade, diríamos nós, uma cidade, uma casa de férias, e que tinha dado o nome de César, do imperador César. Pronto, neste lugar assim tão bonito, Jesus pergunta aos discípulos: o que é que as pessoas dizem que eu sou? E eles começaram a dar as respostas mais disparatadas, né? Mas dizendo como denominador comum que para as pessoas tu és uma personalidade ímpar. És como os profetas, como Elias, como Jeremias ou algum dos profetas. Portanto, foi fácil dar uma resposta nesse sentido, né? E Jesus insiste: e para vós? Quem sou eu para vós? E é aqui que aparece a personalidade de Pedro, né? Que, por um lado, por causa das suas próprias convicções, mas também pelo seu temperamento e por aquilo que lhe tinha sido inspirado pelo Pai, então dá esta grande profissão de fé. Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus realmente reconhece que não foi pela carne ou pelo sangue, portanto, não foi pela sua realidade humana, ou pelos seus conhecimentos, ou pela sua perspicácia,
mas que ele chegou a esse
chegou a este tipo de, digamos assim, de intuição
de
e de profissão, mas foi por uma revelação especial de Deus. E continua Jesus dizendo-lhe que tu és Pedro e sobre esta pedra vou edificar
a minha igreja
e as portas do mal nada poderão sobre ela. Portanto, temos aqui um grande testemunho de Pedro e temos esta grande missão que continua até agora, porque a missão de Pedro é continuada na missão do Papa, né? que representa Cristo e confirma os irmãos na fé. Por isso, os pontos de reflexão, a mensagem são tantíssimas, como dizíamos no princípio da nossa reflexão. Temos São Paulo, que nos dá esse exemplo, antes de tudo, de conversão, mas também de empenho pela causa do Evangelho. Pregou a palavra de Deus, confirmou os irmãos na fé, até chegar ao martírio. E São Pedro, a mesma coisa, deu um bonito testemunho, também ele, com o seu próprio sangue, confessou a sua pertença a Cristo, como seu apóstolo, como seu representante. E a palavra de Deus nos convida a isto, a darmos também nós, cada um de nós, uma resposta a esta pergunta. E tu? O que é que tu dizes que eu sou? Eu acho que esta pergunta é dirigida também para mim, é dirigida também para ti, é dirigida para cada um, cada uma dos nossos ouvintes. Para ti, quem é Cristo? Portanto, aqui não basta dar respostas teóricas, dizer é o Filho de Deus, é o Salvador, sabe-se lá o quê, aquilo que aprendemos na catequese, não chega. O que é Cristo para ti? Quem é Cristo para ti? O que é que muda para ti acreditar em Cristo? O que é que transforma na tua vida o crer em Cristo? Sabemos o que aconteceu para Pedro, o que aconteceu para Paulo, agora temos de ser nós a responder a Cristo que se dirige a nós dizendo, quem sou eu para ti?
Vamos ficar logo nessa pergunta, quem sou eu para ti? É consequencial. Então, e como responder hoje essa pergunta tendo em conta o contexto geopolítico mundial,
sim,
e sobretudo pan-africano que nós vivemos hoje?
Eu tento responder a esta pergunta dizendo assim, para mim Cristo é realmente o libertador. Portanto, se eu vejo um pouco assim a história de Cristo, o que ele fez, portanto, ele apresenta-se na sinagoga de Nazaré com um plano específico. Qual é o plano de Jesus? O Espírito de Deus está sobre mim, ele me ungiu e me enviou a libertar os prisioneiros, a curar os doentes, a anunciar a boa nova da redenção, da libertação. Para mim, Cristo é mesmo isto. O que isso significa na minha vida? Significa que se eu quero ser de Cristo, a minha vida tem de ser também um tentar libertar os irmãos. Libertar os irmãos, mas integralmente. Portanto, não só no aspecto espiritual, psicológico, etc., mas também no aspecto material. Fazer da minha vida um instrumento de libertação dos irmãos. Eu tento responder assim. Portanto, o desafio, acho eu, no nosso contexto geopolítico, tanto africano, etc., deve ser isso. O fato de acreditarmos em Cristo, o fato de sermos cristãos, o fato de sermos igreja, deve obrigar-nos, eu utilizo mesmo esta palavra forte, obrigar-nos a nos empenharmos para o bem dos outros, para a libertação dos outros. Porque esta é a mensagem de Cristo, esta é a mensagem da igreja. Esta é a mensagem do Evangelho, que Evangelho é Evangelion, é boa notícia de libertação.
E, de facto, também isso faz recordar um pouquinho a posição teológica do teólogo afro-americano James Cone, quando diz que God is black. Não, na altura não queria falar próprio da cor da pele de Deus, mas
que
dizer,
ele que personaliza
o sofrimento
e as intenções, os sonhos, as utopias positivas do povo africano,
dizendo-se
absolutamente assim.
E neste caso, Papa Francisco insiste também num segundo elemento que talvez até hoje não se falava tanto em relação ao sucessor de Pedro, quer dizer, ele sim confirma os irmãos na fé, mas diz também na caridade.
Exatamente.
E ali é muito próximo, talvez, até de São Paulo.
Sim. De facto, eu me recordo como a imprensa notou esta evolução,
digamos,
no ministério de Pedro, né?
Sim.
Sobretudo com a visita do Papa Francisco a Cassano.
Sim.
Tanto confirmar os irmãos na fé, mas também na caridade.
Sim.
É claro que a missão de Pedro é a missão da Igreja.
Sim.
E a missão da Igreja, tanto é a missão tua, minha e a missão de todos nós. Tanto vem este concreto e ulterior empenho de também nós nos dedicarmos neste confirmar-nos reciprocamente na caridade, no bem, no amar-nos uns aos outros.
Porque, de facto, São Paulo foi um dos que teorizou muito mais essa questão da
sim,
caridade.
A importância,
não?
Sim, caridade. Fundamental da caridade,
que
para ele a primeira virtude e aquela que vai permanecer, né? Porque, e que é a base de tudo. Porque se não tivermos caridade, diz São Paulo na Carta aos Coríntios, podemos ter todas as outras virtudes,
sim.
Podemos até dar a nossa vida para ser martirizada, para ser o nosso sangue ser derramado, mas se não temos caridade, de tudo isto nada nos valerá.
Há uma questão que é fundamental, que já o Bento XVI vinha insistindo muito nisso. Que se volte a falar da colegialidade.
Para mim, a colegialidade quer mesmo dizer isto, né? Quer dizer, o sentido comunitário da nossa fé. É claro, é muito fácil a gente tentar encontrar vias, digamos assim, escapatórias, né? Um pouco para nos justificarmos, talvez, de uma certa negligência, uma certa preguiça de participarmos nos atos da comunidade, de irmos pelo menos à missa dominical. Então a gente se justifica, eu posso rezar em casa, eu posso rezar no meu quarto, pronto, eu creio em Deus e não preciso de acreditar na Igreja. E o Papa fez muito bem em dizer que não, tem um aspecto social e comunitário, quer dizer, nós não nos fazemos cristãos sozinhos, por nós próprios. Portanto, é este aspecto. Mas esse aspecto implica também, tanto a convivência com os outros, implica também aceitar a diferença. Porque certamente cada um de nós tem experiência diferente, assim como a experiência de Pedro foi diferente da experiência de Paulo.
Que eu queria, de facto, também recordar. Que eram duas personalidades muito diferentes, mas souberam conviver.
De vez em quando, até havia certas fricções, atritos, entre Pedro e Paulo, mas, no fundo, estavam todos muito fortes.
Integrados na missão.
Na missão, exatamente.
Nunca perderam de vista o objetivo.
Exatamente.
Da missão, que não era eles, mas era Cristo e a sua Igreja. Não?
Exatamente. Assim também tem de ser, por exemplo, na comunidade cristã ou na comunidade paroquial. Há diferença de temperamento, certamente, entre um cristão e outro, entre uma cristã e outra. Há diferença de talentos, de habilidades, de empenhos, mas tudo deve estar animado pela mesma missão. A nível dos bispos tem esta coisa que tu mencionaste, a questão da colegialidade, tanto o sentido de, prontos, é verdade que cada bispo tem a sua diocese, etc. Ele também é sucessor dos apóstolos, mas isto tem de ser visto
conjunto,
no conjunto, tanto na dimensão do conjunto de toda a Igreja, assim como faziam os apóstolos. Portanto, um grande desafio.
Sim.
É um grande desafio para todos, para cada um de nós.
Mas isto agora transferido dentro do nível político, que o desastre hoje das nossas comunidades é próprio isso. A incapacidade de ultrapassar as querelas pessoais para que o país e o povo se tornem a prioridade.
Para mim, este é um problema, digamos assim, constante, né? É um problema constante e pronto, é o nosso mal constante. Que nos falta muitas vezes a visão do bem comum. O bem comum, é claro, entendido como o bem de todos e de cada um. Agora, quando somos impelidos por intenções de grupo ou intenções muito pessoais, muito particulares, muito individuais, então perdemos a bússola. Portanto, é preciso ter esta ideia do bem comum, mesmo, e diria mesmo sobretudo, tanto a nível político. A falta desta visão de bem comum é o princípio de todas as desgraças, né? Portanto, é uma questão de princípio, né? Quando nós pensamos de que, pronto, mesmo a questão do poder, mesmo a questão das responsabilidades que temos em frente do povo, das pessoas. Se não são vistas na perspectiva do bem comum, então falhamos, então perdemos a orientação justa. Portanto, o que deve nortear, o que deve inspirar, o que deve dar força é este pensamento de que eu estou aqui não para satisfazer a minha ideia só, ou o meu ponto de vista só, ou o meu bem pessoal só, mas para que o bem comum seja uma realidade, seja atingido. Se assim pensamos, as coisas vão bem. Se não pensamos deste modo, então tem todo esse tipo de problemas que temos de enfrentar. São belas chaves,